Olá, eu sou a Clau Ribeiro. Bem-vindos ao Chats by Clau. São mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre viagens, estilos de vida, entrevistando pessoas ao redor do mundo e trazendo histórias inspiradoras. Por isso, nesse podcast, eu te convido a fazer parte da minha jornada ao conhecimento em prazerosas conversas. Se você come salada e mesmo assim sente que não emagrece ou se sente inchada, esse episódio é para você. Eu conversei com a Caterine Vanazzi, que aplica a dieta quântica, um método super interessante que analisa fatores como alimentos incompatíveis com seu corpo, metais tóxicos, presença de parasitas, poluição eletromagnética e pensamentos negativos. Tudo isso pode estar atrasando o seu tão sonhado gol de um corpo com mais harmonia física e mental. Oi, Caterine, obrigada por ter você aqui. A gente está muito feliz de você ter aceito o nosso convite e a gente está com muitas dúvidas sobre o que é física quântica em nutrição, em dieta. E obrigada pelo aceite do nosso convite.
Obrigada a você por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto que ainda é desconhecido para muita gente, né? Uhum. Mas vem sendo aí cada vez mais falado e a gente tem incríveis resultados. Então, muito obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a física quântica associada à alimentação. Boa tarde.
E, assim, um ponto que eu soube que você fala aqui. Como assim que tem gente que come salada e não emagrece, doutora? Como é que funciona isso? Eu tô chocada com essa novidade.
Então, isso é muito curioso, né? Porque durante muito tempo eu tive um espaço, né? Que tinham outros profissionais lá. Tinha nutricionista, tinha nutróloga, tinha uma psicóloga, tinha um cirurgião plástico. E a gente sempre trocava muita ideia, né, no corredor ali, o que estava acontecendo de um caso e outro, até porque muitas vezes eram atendimentos multidisciplinares mesmo. Uhum. E a gente tinha questões, né, de uma pessoa chegar e de repente, nossa, eu estou fazendo tudo direitinho, estou só comendo salada com frango e não estou emagrecendo. E rolava aquele assunto meio tipo, ah, não é possível, né, não está comendo alguma coisa escondido. E aí, algum tempo depois, né, quando eu fui fazer a minha pós-graduação, que é Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde, eu tive um caminho onde eu comecei a lembrar daquela época e entender que, muitas vezes, realmente as pessoas não emagrecem com folhas. Isso por quê? Né? Se eu pensar só em caloria, não é uma coisa que conta de uma forma pesada numa dieta, porque folha, a gente praticamente não conta caloria de folha. Uhum. Mas as pessoas, quando o organismo não lida bem, o que eu falo de não lidar bem, assim, não digere bem, não processa bem, né? Toda vez que você ingere um alimento que você não processa bem, ele gera processo inflamatório. Então, tem pessoas que realmente não lidam bem com as folhas cruas, principalmente, né? A gente pode... Uhum. Quando dá negativo folha crua, até eu coloco todas as folhas, mas elas têm que ser cozidas, né? Ou tá dentro de um prato assado, esse tipo de coisa. Então, eu tenho algumas experiências nesse sentido de quando a gente tira a folha, tira a salada, né? A folha crua, principalmente, uhum. E coloca mais raízes e tudo, a gente, por incrível que pareça, acaba tendo um resultado muito melhor de algumas pessoas, porque para elas a folha crua era um alimento negativo e que causa processo inflamatório. Processo inflamatório engorda. Você pode estar comendo nada de caloria, mas se tem processo inflamatório sendo causado dentro do organismo, aquilo é zero favorável para perda de peso. Então, eu sei que é difícil, né? Mas
é curioso, e assim, a gente até ia falar isso num outro ponto, mas já que você tocou no assunto, eu quero te perguntar isso agora. O que é o processo inflamatório que hoje, assim, hoje eu leio muito mais sobre isso e ouço muito mais sobre isso, mas o que é o processo inflamatório no corpo? Porque eu achava que processo inflamatório era só quando você comesse, quem tem algum problema com derivados do leite ou algo assim. Então, até uma folha pode causar um processo inflamatório, eu não sabia disso.
Pode, então, isso é um negócio muito legal da gente explicar, porque a gente tem os alimentos que são potencialmente alergênicos e inflamatórios, né? Você falou do leite, é um deles. O glúten, o açúcar, a soja, o amendoim, esses alimentos são potencialmente alergênicos e inflamatórios, mas também não significa que seja para todo mundo, né? Agora, a gente tem, por exemplo, a questão das folhas cruas, que quando o corpo não processa bem, e uma das coisas que está presente nas folhas cruas e que pode ser um motivo desse não processamento é uma proteína chamada lectina. Ela está também presente em outras coisas, né? Como casca de frutas, como grãos principalmente, mas é uma das coisas que está presente na folha. E quando a pessoa está intolerante à lectina, o organismo já está saturado de lectina, aquele alimento vai causar processo inflamatório. E é engraçado porque antes, assim, a maioria das pessoas acha também que processo inflamatório é quando você está com uma inflamação tópica, né? Aquela que você vê, que você sente de imediato. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente causa pequenos processos inflamatórios no organismo. E o que que o corpo faz quando a gente causa esses processos? Ele busca reservas para usar enquanto antioxidante. Então, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas o corpo pode usar, por exemplo, vitaminas enquanto antioxidante, pode usar hormônios enquanto antioxidante. Então, toda vez que você causa um processo inflamatório, o corpo vai pegar reservas de nutrientes ou reservas hormonais para usar enquanto antioxidante. E aí a gente fica gastando aquelas reservas, né, à toa, meio que à toa, porque você não precisava usar daquele processo inflamatório. Alguns deles, principalmente quando a gente trata da ingestão de alimento, são coisas que a gente controla, né? Agora, por exemplo, causa processo inflamatório também, um pico de estresse pode ser uma causa de processo inflamatório no organismo, né? E a gente muitas vezes não consegue controlar. Mas o que a gente se alimenta, se a gente souber, né, o que faz mal para a gente e o que causa processo inflamatório, a gente simplesmente pode não ingerir, né? E a gente acaba ajudando o corpo como um todo a entrar em equilíbrio.
Então, eu vou dar assim, até voltar um pouquinho para explicar a estruturação de como o seu trabalho é diferente, né? Porque você vai além, você vai muito além. Então, eu queria saber o que que é uma dieta quântica, como funciona, qual que é o conceito?
Tá. Então, assim, a parte de biorressonância, que eu já vou explicar o que que é, que são testes, né, que eu uso para fazer vários tipos de identificação em relação à pessoa que eu estou avaliando, né? Essa biorressonância é uma parte muito da física quântica, porque, por exemplo, né, só para tentar explicar aqui o que é a biorressonância, e a gente já vai associar. Certo. Quando a menor parte da matéria, ela é o átomo, né? O átomo, ele é composto por um núcleo de prótons e nêutrons, que é uma carga positiva. E em volta desse núcleo, a gente tem os elétrons, que são carga negativa. Então, os elétrons, eles ficam se movimentando em torno daquele núcleo, atraídos por esse magnetismo, né, do positivo com o negativo. Se a gente lembrar da nossa época de escola, eu lembro muito dessa experiência, que a gente pegava um ímã com um lado positivo, e outro lado negativo. A gente jogava um monte de clips na mesa, né? Quando você pega o lado positivo do ímã perto dos clips, eles todos se atraem para o ímã, né? Gruda tudo. Se você fizer a mesma coisa com o lado contrário, ele repele, né? Ele não é uma carga polar. Ele repele aqueles clips. Ele não tem de atração. Então, quando os elétrons ficam sendo ali atraídos por esse magnetismo do núcleo do átomo, que é uma carga positiva, eles ficam em movimento em torno desse núcleo. E esse movimento, ele gera uma vibração, né? Todo movimento gera uma vibração. Essa vibração da biorressonância, ela é medida em Tesla. Ela é milhares de vezes mais sensível do que o Hertz, que é o que a gente mais conhece, né? Então, aí as ondas de rádio, a gente não se dá conta, mas todas as ondas de telefonia, tudo isso são ondas por vibração, né? Então, quando eu pego essa biorressonância, esses testes por biorressonância, que a gente consegue ver a compatibilidade ou a incompatibilidade do organismo da pessoa com relação a alguns alimentos. Eu consigo identificar desequilíbrio energético de alguns órgãos. Por exemplo, se um está com desequilíbrio energético, nem sempre significa que ele está doente, pode significar que ele está sobrecarregado, porque o nosso corpo tenta encontrar, ele tenta se equalizar o tempo todo, né? Se tem alguma parte que está em deficiência, um outro órgão trabalha um pouco mais para compensar aquilo dali. Então, quando a gente une principalmente essa identificação dos alimentos com uma dieta que a gente vai fazer, a gente consegue ser muito mais assertivo. Porque vamos supor, a gente vai falar, vamos fazer uma dieta low carb, né?
Uhum.
E eu vou colocar um monte de, maioria da composição vai ser ali de proteína, né? E se a proteína X, pode ser a proteína do peixe, pode ser a do frango, enfim, né? E se uma determinada proteína dessas for dissonante, né, do organismo da pessoa, se aquela proteína, o corpo não estiver lidando bem por algum motivo e causa processo inflamatório. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem uma dieta que funciona para a maioria das pessoas e para ela não, porque às vezes ela está ingerindo um alimento que na dieta é permitido, mas que o corpo dela não sabe processar aquele alimento. E aí a gente fica gerando processo inflamatório, que vai para o caminho oposto de uma perda de peso.
Ou seja, é muito errado quem segue determinada dieta sem fazer todos os testes necessários, né? Porque olhar uma dieta na internet ou assistir algum, não adianta absolutamente nada, porque cada corpo é um corpo. E eu acho que isso é uma coisa até relativamente nova, para todo mundo entender que é para cada um, realmente.
Exato. Para algumas pessoas, a folha crua é ruim, para outras é o glúten, que é já meio óbvio, né? Então, para cada um. Eu atendi um menino, só para a gente ilustrar um pouco isso, de 9 anos, e ele é atleta, né? Ele estava fazendo acompanhamento com nutricionista, com endócrino, e ele vinha ganhando gordura, mesmo tendo uma alimentação relativamente bastante saudável. Era um menino que tomava suco verde de manhã, comia torradinha integral, então, né, quem olha a alimentação fala, nossa, tá corretíssima, maravilhosa. E quando a gente, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, por que ele estava ganhando gordura e perdendo massa magra, se ele comia super bem, se ele era atleta, né, e fazia muito exercício todos os dias, estava uma coisa meio inexplicável. E quando eu fui fazer os testes para ele, sabe qual era o problema dele? Era fermento. Então, comia uma torradinha integral, um bolinho low carb, o fermento estava gerando processo inflamatório. E quando ele tirou o fermento, e a mãe dele até falou, né? Ela falou, eu imaginei que fosse o glúten, que fosse o açúcar, mas não era nada disso. A gente, era até bonitinho, ele fazia umas receitas de Downy, que não leva o fermento, e tinha um pouco de açúcar e tudo mais, e ele teve um super resultado, assim, num espaço de tempo bastante curto e surpreendeu os outros profissionais que trabalham com
ele. Eu jamais imaginaria que o fermento poderia ser um fator que... Você falou glúten ou leite, mas assim, fermento jamais.
Exato. É a gente achar mesmo uma agulhinha ali no palheiro. Às vezes a gente está fazendo a estratégia certa, mas com os ingredientes errados, né?
Certo, certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que funciona a parte que você fala sobre... Assim, que para quem não está te vendo, porque o nosso podcast só tem a voz, você tem uma pele que é uma coisa assim de louco, lindíssima, viçosa, linda. E mas você também comenta que um dos fatores que teus pacientes te procuram de, às vezes, não conseguir identificar esses probleminhas, como você acabou de mencionar, esse paciente, né? E você comenta também que até no cabelo dá para ver se tem algo errado. Como é isso?
Então, a gente considera o cabelo um marcador ótimo de saúde, né? O que que isso significa? Tudo que acontece com o nosso cabelo pode ser reflexo de algo que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, eu recebo muitas pessoas... Olha, se eu for colocar assim, acho que 60% das pessoas que eu atendo, elas marcam na anamnese a queixa da queda de cabelo, né?
Olha.
ou cabelo opaco, é um cabelo fraco. E assim, o que que acontece? A gente tem várias prioridades dentro do nosso corpo, né? Os órgãos vitais, os outros tecidos. O cabelo, ele não é algo que seja funcional para o nosso corpo, né? Ele serve para a gente achar bonito, né? Para dar um trabalho danado. Mas não é uma coisa que tem ali uma função muito importante para o nosso corpo. Ele, no máximo, protege ali o couro cabeludo do sol, no máximo. Então, o cabelo, ele é sempre o último a ser nutrido. Ele só recebe nutriente depois que está sobrando no organismo. Olha. Então, além disso, a gente ainda tem uma questão que é a microcirculação, né? Toda essa parte aqui do couro cabeludo, as extremidades, né? Elas têm essa microcirculação, que são microvasos, né? Muito fininhos. Então, quando a gente tem um nível de toxina alto no organismo, né? Os metais tóxicos, eles funcionam como aquela parte que a gente falou positiva do ímã. Ele tem um poder de atração, então ele vai deixando o sangue mais aglomerado, mais denso. E aí, quando o sangue chega nesses microvasos, ele não consegue entrar. Então, mesmo que você tenha os nutrientes no seu corpo, ele não consegue chegar no cabelo, muitas vezes por essa densidade. Então, a gente usa o cabelo como um marcador ótimo de saúde. Isso é uma coisa até bastante antiga, né? Porque eu lembro quando eu era criança, a minha mãe era super natureba, adorava essas coisas já, então já é uma coisa que eu cresci com isso. E eu lembro que a gente ia para um médico que era ortomolecular, se não me engano, e a gente fazia um teste do cabelo. Eles raspavam o cabelo bem rente aqui na nuca, né, um pedacinho só, e eles faziam testes de laboratório para saber quais vitaminas que estavam presentes no cabelo. O que significava que o quê? O que não estava presente no cabelo não estava sobrando para o cabelo. Então, a gente precisava repor. Então, o cabelo ele é um marcador ótimo de saúde. Então,
muito interessante.
Ah, meu cabelo, não sei o quê. Gente, eu nunca pintei o cabelo, mas eu uso uma química braba ali para deixar ele liso. E o meu cabelo tem uma qualidade muito boa, mas eu acho que é uma coisa de dentro para fora mesmo.
Fora. Exatamente. Exato. Agora a mulherada já vai sair comprando todos os produtos. Os produtos não são mais os produtos, né? Não é mais a parte de fora, é realmente que você come, né?
Exato. Então, assim, tem muita cliente que vem para mim, né? Ah, eu tô fazendo tratamento, eu tô fazendo injeção na cabeça, eu tô tomando vitamina, mas o meu cabelo não para de cair. Eu falo, olha, funciona pontualmente, mas na hora que você para, né, de injetar aquelas coisas ali topicamente, para o efeito, porque de dentro para fora continua o mesmo problema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esses campos interferentes, que são os metais tóxicos, né? A poluição eletromagnética, que a gente pode falar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas a gente tirar o que está atrapalhando é muito mais funcional do que a gente tentar repor aquilo que está faltando, porque às vezes nem está faltando, às vezes só não está chegando aonde tem que chegar mesmo.
E deixa eu te perguntar, assim, falando um pouco dessa parte quântica sobre energia, a energia na molécula e os ingredientes e os alimentos. Eu estava super ansiosa para conversar com você, porque, por exemplo, ontem eu fui comer um determinado alimento que não era, digamos, eu vou comer uma torrada. E aí eu tô pensando naquela torrada como algo popularmente morto, né? Não é uma fruta, uma... E aí depois eu falei assim, nossa, eu preciso equilibrar isso e comi umas três tangerinas, porque eu comecei a pensar, nossa, será que isso está vivo, está morto? Como é que funciona essa parte do que a gente come? Óbvio que nós temos que comer legumes, verduras, etc. Mas se é uma pessoa que às vezes não tem tanta... E isso é o que eu vejo muito aqui pelos Estados Unidos. Assim, as pessoas já são acostumadas a não comerem tantas coisas boas como nós comemos no Brasil. Tem uma sogra, por exemplo, ela fala, ah, eu nunca dei fruta para os meus filhos. E, e aqui também realmente é muito ruim, né? Aqui eu não consigo selecionar tantas frutas, porque acho que quando a pessoa mora na Flórida, consegue ter um acesso maior, mas acho Nova York muito mais difícil. Como funciona essa parte da energia entre os alimentos?
Então, tem uma comparação que eu gosto de fazer muito, assim, que eu acho que ilustra e resume bastante essa questão. É, por exemplo, de laranja, né? Se você pega a laranja e espreme ela na hora, ela ainda está viva, ela vem com esses elétrons para a gente, né? Agora, se a gente compra um suco de garrafa ou de caixinha pronto no mercado, há quanto tempo ele está ali? Ele não tem mais elétron nenhum. É. Então, ele tem uma composição de carboidrato, de açúcares e tudo mais, né? Que também são considerados nutrientes, mas ele não te doa elétrons, ele não te dá essa energia, né? A gente fala, tem até uma professora minha que ela falava que você está tomando um suco de caixinha, você está tomando um cadáver, porque não tem um negócio morto que está ali dentro, né? E é bem isso, a gente precisa da alimentação mais próxima do natural para nos doar elétron, para nos doar energia. Não só aquela questão, né, calorias para a gente gastar e poder viver, mas essa coisa da energia mesmo, de dar disposição, de você não ter aquele cansaço, sabe, durante o dia. Não é para ser assim. Isso é uma outra coisa que vem muito para mim nas consultas, né? Pessoas que até dormem uma quantidade de horas bastante razoável, né? E se queixam de ter cansaço durante o dia, sabe? Aquela, e sem explicação, né? E principalmente depois do almoço. Então, quando você come um alimento que não te dá energia, que te causa processo inflamatório, quando causa processo inflamatório, ele te rouba elétrons, ele te rouba energia. Você sente aquela prostração depois do almoço, né?
As massas, então, seriam mais ou menos assim? Porque todo mundo, quando come massa, sente um pouco cansado, né? Farinha branca, digamos.
A gente tem os alimentos que tem um pouco mais esse perfil, né? É difícil você comer uma feijoada e não ficar ali morrendo, né? Principalmente quando a gente come muito. Mas tem algumas pessoas que eu testo e o problema não é a massa. Às vezes o problema é outra coisa, ela até lida bem. Teve uma cliente que fez o nossa última turma do programa Dieta Quântica e foi muito engraçado, porque ela mandou no nosso grupo, né? Que ela em 15 dias... ela teve um... porque ela estava fazendo um acompanhamento também com outro profissional que faz bioimpedância e tudo mais, né? Ela é de outra cidade. E aí ela mandou as duas bioimpedâncias dela para a gente comparar o antes e depois. E ela tinha ganhado em 15 dias, com a dieta quântica, 500 gramas de músculo, né? Meio quilo de músculo. E tinha perdido 700 gramas de gordura. E ela falou, nossa, e macarrão e chocolate. Eu só tirei os alimentos que estavam negativos no teste para mim.
Que maravilha.
Para você ver como é uma coisa impressionante. Às vezes a gente está fazendo as trocas erradas, baseado numa ciência que eu tenho muito respeito, né? Mas a gente precisa da individualidade também.
E agora que você comentou sobre as turmas, eu queria falar um pouco sobre isso, porque assim, a gente tem ouvintes de brasileiros que moram aqui fora e também pessoas no Brasil todo. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funcionam essas turmas, que eu achei super interessante o teu conceito.
Então, a gente tem como fazer os testes à distância. Eu normalmente peço uma foto, que aí tem uns indicativos específicos para essa foto, né, que a minha equipe manda, e uma amostrinha de cabelo. Por quê? Porque o cabelo é o nosso marcador ótimo de saúde e ele guarda informações do nosso biocampo. Então, quando eu vou fazer os testes por biorressonância, que eu utilizo os meus testadores aqui, eu utilizo um aurímetro, que é um aparelhinho que encontra campo eletromagnético, né, muito utilizado em radiestesia. Então, eu uso esse material que o cliente me manda como se fosse assim, no lugar dele, né? Eu coloco ele como se fosse ali no que eu estivesse pessoalmente com ele para fazer os testes. E a gente consegue fazer por conta dessa informação que é trazida por esse testemunho da pessoa com a informação do biocampo. Então, a gente consegue fazer... Eu tenho vários clientes fora, eu tenho cliente em Nova York, tenho cliente na Itália, que eu nunca vi pessoalmente.
Legal.
E a gente consegue fazer todo o acompanhamento. E é impressionante, porque tem gente que acaba fazendo acompanhamento comigo, mas também faz com outro profissional mais tradicional. E é impressionante como que as pessoas falam, nossa, nossa, meu exame deu isso também, sabe? É muito legal.
Você sente uma diferença entre as dietas que os pacientes chegam antes da consulta para você, falando um pouco assim sobre os países, por exemplo? Porque, como eu comentei aqui, eu acho que existe uma limitação assim na fonte nutricional do que a gente tem disponível. Na Europa, eu não sei tanto como é. No Brasil, eu sei que é bem diferente, porque bem quando eu chego, eu quero comer alface, porque eu amo. E eu consigo sentir o gosto. Parece o gosto da clorofila, não sei. É um gosto de verdinho. Aqui não tem muito gosto. Então, você sente alguma disparidade nos exames de pessoas que vivem aqui, ou que vivem na Europa, que vivem no Brasil?
O que eu sinto mais não são os testes que são diferentes, não. Os testes, para ser diferente, independe um pouco de onde a pessoa mora. Depende mais da ascendência dela, né? A pessoa tem uma ascendência, por exemplo, polonesa, né? Ela tem uma dificuldade maior de lidar com grãos, por exemplo, do que uma pessoa que todo mundo da família já há muitos anos vem vindo do Brasil, né? Então, é mais uma questão de ascendência. Tem uma questão muito relacionada à tipagem sanguínea. Mas o que eu vejo, né, de diferença nos alimentos em relação a países diferentes é mais a dinâmica que a gente vai precisar colocar na dieta. O que está disponível em alguns lugares, o que está em outros lugares, a sazonalidade, né? Porque tem épocas que você não encontra certas coisas por conta daquela época, e quando encontra é muito ruim, e aí eu acho que nem vale a pena. Quando você, por exemplo, eu atendi uma cliente em Londres, uma vez que era novembro, um super inverno, e mamão era uma das coisas que eu gostaria de usar na dieta, só que eu dei de cara com mamão lá no mercado lá, e era um mamão, sei lá, amarelo, ele não tinha nem perto do laranja, não tinha gosto de nada. Então, assim, é um tipo de coisa que nem vale a pena a gente colocar para ingerir. Por quê? Porque ele vai ter muito mais pesticida ali, fertilizante, né, do que o nutriente que a gente está em busca. Então, é importante a gente avaliar isso em relação a diferentes épocas e diferentes países. É muito mais interessante a gente colocar o que é local, o que é sazonal, né? Que a gente evita que tenha esse monte de fertilizante, porque a fruta, eu até já fiz esses testes de testar, por exemplo, metal tóxico numa laranja no inverno, que é a época, e testar os mesmos metais tóxicos numa laranja no verão. E nenhuma das duas era orgânica, só para deixar claro aqui. E na do inverno, que é a época dela, eu não encontrei praticamente nada, porque já era a época dela, já dá. Né? O cara lá da plantação não precisa ficar colocando um monte de fertilizante para estimular a planta a produzir numa época que ela não está preparada para produzir. Então, é mais nesse sentido assim que eu vejo.
Gente, maravilhoso isso. E me fala um pouco agora, assim, sobre... A gente falou um pouquinho da diferença de algumas dietas, mas agora todo mundo fala que está muito na moda low carb. O carboidrato fazia mal para a gente até então, assim? O que que desmistifica um pouco essa história?
Então, o carboidrato, ele é a primeira fonte de energia para o nosso corpo, né? A gente precisa de carboidrato para pensar. Então, por exemplo, se você quer fazer uma dieta sem carboidrato, mas você tem vai fazer uma prova de vestibular, eu não aconselho, porque a função fica mais lenta um pouco, né? O seu corpo vai ter que buscar uma outra fonte de energia, não é a primeira que fica mais fácil disponibilizada ali para ele. Então, funciona para muitas pessoas a dieta low carb, porque você deixa o corpo baixar bastante aquelas reservas, né? E se você não repõe o carboidrato, ele vai ter que ir em busca de uma outra fonte, e aí que seria, por exemplo, a gordura, né? E aí a gente começa a queimar mais gordura. Mas para algumas pessoas, né? Como eu sempre falo da individualidade, para algumas pessoas, quando a gente tira o carboidrato, ao invés dela perder mais gordura, ela acaba perdendo mais músculo, porque o corpo acaba buscando primeiro o músculo como fonte. Ao invés da gordura.
Existe essa diferença? E pode ir tanto para a gordura, tanto para o carboidrato? Eu não sabia disso.
É, então, isso é uma coisa que...
Gordura não... ou proteína, perdão.
Fazer pesquisas em materiais de nutrição tradicional, dificilmente você vai ouvir falar isso. Mas é igual quando eu expliquei, né? Que a gente pode usar como antioxidante hormônios ou nutrientes, depende do perfil da pessoa. Tem gente que usa mais hormônio enquanto antioxidante, aí fica lá com baixa de testosterona ou baixa de progesterona, acaba perdendo gestação atrás de gestação e não sabe que está gastando com uma coisa boba. Então, isso é uma coisa muito individual mesmo. Tem algumas pessoas que acabam perdendo mais músculo ao invés de perder gordura quando estão nessa cetose aí, né? Que a gente fala quando falta a energia do carboidrato ali, que é a primeira... que a gente disponibiliza.
Depois dessa conversa, acho que não tem nem como... Desculpa, mas não tem nem como fazer uma nutrição... Ir atrás de nutrição tradicional, porque é muito específico para cada corpo. Existem outras eu diria, variantes, né? É, para definir o que dá certo ou não para uma pessoa.
Exato.
Interessantíssimo.
Eu acho que é muito válido, né, os estudos tradicionais que pegam ali, tem uma testagem, né, no número de pessoas, funcionou para mais pessoas do que não funcionou, então é legal a gente saber algumas estratégias, só que a gente precisa entender que, por que que uma dieta funciona para uma pessoa e para outra não funciona? São por causa dessas variáveis, né, que nem sempre as pessoas levam em consideração, não sabe como medir, né? Então, é bastante importante a gente fazer uma avaliação. Eu não digo nem para perda de peso, sabe, Cláudia? Eu falo relacionado muito mais até para a saúde, porque eu pego muitas pessoas com problemas sérios de saúde e que vão, fazem exames e todo mundo fala, né, analisando os exames tradicionais, ó, não tem nada, não tem nada, mas visivelmente tem alguma coisa. E aí, quando a gente tira os processos inflamatórios, né, retirando esses campos diferentes, que podem ser alimentos, que podem ser metais tóxicos, a gente acaba deixando o nosso corpo entrar em equilíbrio de novo, porque o nosso corpo ele foi feito para autocura. Então, o problema são as coisas que atrapalham ele a chegar nessa autocura, a encontrar novamente esse equilíbrio.
Maravilhoso. E aí, eu queria até agora entender, agora que a gente sabe mais... Como funciona a poluição e a interferência eletromagnética no nosso organismo? Então, ou seja, hoje... essa coisa de dormir com o celular perto do corpo, jamais.
Nossa, é péssimo. A gente até indica para algumas pessoas que não conseguem dormir sem o celular ali do lado, usar, por exemplo, uma pedra de turmalina entre você e o aparelho. Porque a pedra de turmalina preta bruta, ela absorve essa radiação, né? Que a gente fala que é a poluição eletromagnética. Então, ela não deixa chegar até você. Tem alguns outros dispositivos também. Eu, por exemplo, uso no meu celular um ômega de cobre, né? Filtra essa energia. Então, ela não vira um campo interferente em mim, né? Eu tô aqui, ó, conversando com você, né? Eu tô com um celular na minha frente... Tô com outro do meu lado, dois computadores, só que a minha sala, se você for procurar em cada cantinho, tem um ômega de cobre. O do computador é um negócio desse tamanho, grandão. Eu tenho uma pedra de turmalina aqui atrás de mim. Então, essas coisas...
Gente, que maravilhoso.
Nossa, algumas plantas são maravilhosas para filtrar a poluição eletromagnética. Então, você, às vezes,
quais,
não quer...
por exemplo?
Coisas, coloca uma planta, coloca uma espada de São Jorge...
Ou seja, uma... o que a gente ouvia antigamente, as pessoas falam que é simpatia, não é simpatia, é real. É
real.
É quântico, exato.
Totalmente quântico.
Maravilhoso.
Tem muita gente que ainda acha que a física quântica é misticismo, né? E não
é. Não é.
Tem muitos hábitos antigos aí que eu acho que a gente tem que dar um valor, assim, maior, sabe? Na minha casa, eu chamei um radiestesista logo que eu mudei para cá, que faz esse trabalho de encontrar campos interferentes, né? Principalmente energia que vem debaixo da terra, lençol freático, às vezes bagunça a energia que está incidindo sobre a gente. Então, o radiestesista, ele faz essa avaliação, né? E para minha surpresa, aqui em casa ele não encontrou quase nada. E eu tenho... de uma subestação da Eletropaulo, ou seja, seria o pior lugar para poluição eletromagnética. Só que tudo que eu tenho no meu jardim foi pensado para filtrar a poluição eletromagnética, fora algumas pedras que eu tenho dentro de casa, né? Como a turmalina negra, ametista, isso tudo. Eu acabei construindo uma gaiola de Faraday aqui em casa, assim, que é o que protege da poluição.
Mas então, você indica a espada de São Jorge, isso sim, para poder colocar próximo dos objetos ou entre, como você falou, perto do criado mudo. Porque quem tem filhos, por exemplo, é difícil ficar dormindo sem o celular, né?
Exato, então, mas, por exemplo, no quarto, por exemplo, né, eu acho mais... É simples você comprar uma pedrinha de turmalina negra, e aí tem que ser a bruta, quando você vai colocar em ambiente, tem que ser a bruta, porque ela absorve a poluição eletromagnética. Se for algo que você vai usar em você, né, vou usar um pingente de turmalina, uma pulseira, aí tem que ser a lapidada, porque ela vai refletir a poluição eletromagnética. Então, entre o aparelho e você, dentro de um quarto, por exemplo, eu acho que a pedra de turmalina negra é bastante... funcional, assim. Agora, se você, né, principalmente agora, depois aí da pandemia, que um monte de gente acabou ficando em home office, né, e acabou ligando mais coisas ainda em casa, a gente fica no 4G, no 5G, né, o tempo todo. Então, além de você deixar o teu escritório ali, teu cantinho de trabalho lindo, né, colocando plantinhas e fica aquela coisa agradável, aconchegante, você ainda está fazendo um bem enorme, filtrando aquela poluição eletromagnética que está interferindo em você. Pensa que o nosso corpo, ele é composto basicamente de água, né? Então, essas vibrações, essas ondas vibratórias, né? Que a gente, nesse caso aqui, são as ondas de poluição eletromagnética, elas acabam interferindo no movimento dentro do nosso corpo. Por isso que existe essa relação, né? Você fala, como que essa onda interfere na gente? Se você ligar uma caixa de som do lado de uma bacia de água... aquela água vai começar a se movimentar com a vibração da caixa de som, não vai? Então, nosso corpo é a mesma coisa. E isso, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente está com tanto isso... O celular já virou uma extensão do nosso corpo, né? A gente não vai tomar uma água sem o celular.
Sim,
então,
sim.
Pode neutralizar... essas interferências no nosso organismo aí, não dá pra gente mudar de planeta, né, gente? Então a gente tem que ver o que dá pra gente fazer aqui, né? Pra gente conseguir nos proteger e manter
E como é que você explicaria, por exemplo, esses choquinhos que dão no corpo? Acontece muito aqui comigo.
Isso é muito acúmulo de poluição eletromagnética.
Sério? E porque aí... eu não consigo colocar o meu roupão de manhã que eu começo a tomar choque. Hoje de manhã fui acender a luz do meu banheiro, tomei choque.
Claro, céu, você está em Nova York, vocês já estão aí tudo com 5G, né? Então é pior ainda.
É.
Tem um lado bom da tecnologia, mas também tem esse lado ruim aí. Então, ó, dica básica e simples para quem quer tirar esse acúmulo de energia de dentro do organismo. Porque você falou uma coisa que é batata. Todo mundo que está com muito acúmulo tem esses choquinhos. Vai abrir a porta do carro, toma um choque, né? Não sabe...
Eu fui dar um beijo no meu marido ontem, a gente tomou choque, os dois tomaram choque.
Não, tem algumas coisas, sabe aquela coisa assim que a gente fala, nossa, que gente louca, tá abraçando a árvore, né? Não, ela tá ali, ó, jogando a poluição eletromagnética toda para o natural ali, fazendo esse aterramento, pisar na grama, sabe, pisar na terra, com o pé no chão, sem borracha, sabe, menos sola. Se você tem um piso de madeira natural em casa, anda descalço, sabe? A gente já faz aterramento. Lembra que quando a gente era criança, os eletrodomésticos, eles tinham um fiozinho que a gente chamava de fio terra? Quando a televisão começava a dar ruim, a gente pegava, colava aquele fio e jogava no chão. Era exatamente para isso, para tirar o acúmulo de energia.
Gente!
E a gente pode fazer aterramento a gente, botando o pé no chão, pé na areia... E tendo contato com a natureza, né?
Tem pedrinha também que funciona, porque eu lembro que meu apartamento em São Paulo, eu fiz a varanda do meu quarto, fiz várias pedrinhas brancas, assim, para pisar, por conforto do pé mesmo. Pedrinhas assim também funcionam?
Então, tem muitos cristais, né, que ajudam nesse sentido. Tem até um amigo meu que ele é especialista nessa coisa toda de pedras aí, né? Acho que é geologia. Mas até posso te colocar em contato com ele depois. Ele é
maravilhoso.
Trabalha com isso há 35 anos. Ele atende clientes no hospital sírio-libanês, para você ter uma ideia de como o poder das pedras, né, e dessa coisa da energia das pedras já tem comprovação. Então, é uma coisa bem legal, sim. Em Nova York é mais difícil você encontrar um cantinho com uma grama para pisar no chão.
Muito. Principalmente agora com a neve.
Não, mas tá andando na rua, dá uma abraçadinha numa árvore, encosta ali, ó, como quem não quer nada, finge que tá falando no celular, sabe? Já dá uma desopilada.
E também ter mais plantas em casa, né? Porque eu acho que isso pode ajudar um pouco. Ah. Enfim, às vezes eu tento dar um abraço na minha cachorrinha para ver se ela equilibra as minhas energias também.
Isso. Então, e a espada de São Jorge, que a gente acabou comentando aqui, ela é uma planta fácil de cultivar. Ela só precisa colocar água duas vezes na semana, não precisa estar exposta ao sol, mas também se ela tiver, ela também, para ela tá tudo bem. Então tem algumas plantas, né, que funcionam nesse poia, que também é legal para ambiente que pega pouca luz, né? Às vezes você tá perto de uma janela, de uma porta, mas não tá exatamente num ambiente externo. Então, você ter plantas de verdade em casa é bem legal para diminuir essa questão da poluição eletromagnética, sim.
E, para fechar, minha última pergunta para você sobre algo que a gente entende que tem muita energia, que equilibra bastante. Qual é o sal que é bom ou não é bom comer? E ele equilibra alguma coisa no corpo?
Então, ó, você sabe que eu falo que tudo a gente tem que testar. Né? Se aquilo for positivo para a gente vai ser muito bom para o nosso corpo e vai doar elétrons. Eu tenho que até de Nova York também, ela estava há algum tempo ingerindo um sal, que se não me engano é mais pretinho, assim, mais escurinho. É muito, acho que ácido sulfúrico, enxofre, alguma coisa assim. Que em algum momento ela leu que aquilo lá era bom e tudo mais. Né? Mas eu falo que em excesso, até a água faz mal, né? Sim. E como tem essa coisa muito de eu bater na tecla, né, de que as coisas têm que ser testadas individualmente, eu acho que até quando a gente vai avaliar uma coisa que pode ser boa, maravilhosa para todo mundo, é interessante a gente se testar. E aí, para quem não tem oportunidade de fazer uma avaliação, né, com uma profissional como eu faço, ou outros profissionais também que trabalham com a quântica, existe um teste que chama O-Ring Test. A gente consegue medir as coisas para a gente, focando principalmente na nossa força muscular. Quando a gente pega para testar uma coisa que tira a nossa energia, a gente perde na hora a força muscular. Então, para quem tiver mais curiosidade, depois de saber sobre o O-Ring Test, que a gente chama também de BDORT, tem um site que explica direitinho como é que funciona a associação de BDORT. Joga aí no Google, tem os desenhos de como faz, e quando você aprende isso, você pode testar tudo para você, não só alimentos, mas pode testar cosmético, pode testar a água que você toma, porque às vezes ela pode ser fator contaminante, pode estar trazendo algum metal tóxico, seu corpo não elimina bem, né? Não quer dizer que ela seja ruim, só quer dizer que ela tem um componente que o seu corpo especificamente não sabe eliminar bem, e aí você vai acumulando. Então, o interessante é a gente testar tudo quando a gente vai colocar na nossa rotina, né? Claro que você está numa viagem, está num dia especial e vai comer uma coisa diferente, é um dia. Colocar na nossa rotina, por exemplo, todo dia eu vou tomar água com limão de manhã, testa, tá? Porque pode ser incrível começar o dia com a vitamina C do limão, mas se você fizer aquilo todos os dias, vai chegar uma hora que seu corpo vai se saturar de alguma coisa que está no limão. E aí é mais interessante a gente trocar. Por isso que eu gosto de fazer muito rodízio das coisas. Um dia limão, tapete, outro dia uma tangerina. E, enfim, assim vai para a gente não criar os acúmulos. Porque o problema, muitas vezes, das doenças são doenças de acúmulo mesmo, né?
Nossa, eu amei nosso papo. Já vou falar para a secretária para marcar minha consulta, assim, para semana que vem. Eu quero fazer de qualquer jeito. E muito interessante, acho que eu fiquei encantada com todos os conteúdos que você nos passou. Muito interessante. Obrigada.
Obrigada.
Pessoal, eu vou deixar para vocês o site, o Instagram dela também, no próprio episódio. E a gente também vai colocar no site para vocês, até com a descrição maior e com mais detalhes sobre todos os pontos que ela falou aqui. Doutora, muito obrigada.
Obrigada.
Espero conhecê-la pessoalmente em breve.
Com certeza, com certeza. Muito obrigada você por essa oportunidade mais uma vez. Espero que a gente tenha aberto uma portinha diferente aí na vida de cada um que acompanhou o nosso papo hoje. Muita gratidão.
Eu sou a Clau Ribeiro e você acaba de ouvir o Chats by Clau. Gostou da conversa de hoje? Então assine o nosso podcast e receba os próximos episódios automaticamente. E siga a gente lá no Instagram, @byclau. E o meu Instagram, @clauribeiro. Muito obrigada e até a próxima.